para garantir melhor saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos no artigo 179-A e agora temos a proposta 932-C, medidas para garantir médico e equipa de família para todos os utentes. Tem a palavra pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Em 2019, num debate aqui no plenário, o Primeiro-Ministro garantia que ia ser possível ter uma cobertura a 98% de médicos de família, mesmo com a entrada de mais utentes para o Serviço Nacional de Saúde, bastava que as 400 vagas abertas fossem preenchidas. Sabem que mais? O Sr. Primeiro-Ministro tinha toda a razão. O problema é que as vagas não ficaram preenchidas. Em 2019 ficaram 93 vagas por preencher, em 2020 146 vagas por preencher, em 2021 180 vagas por preencher. E porquê? Será que não temos médicos? Não, temos. O Serviço Nacional de Saúde forma todos os anos 300 médicos especialistas em saúde geral familiar. O problema não é falta de médicos. O problema é a falta de condições no Serviço Nacional de Saúde. Estes médicos que são formados preferem muitas vezes ir para o estrangeiro, ir para o privado ou até trabalhar a recibo verde à hora para o SNS em vez de constituírem uma equipa de saúde familiar. Porquê? Porque as carreiras estão estagnadas. Porque nós dizemos aos profissionais de saúde que para chegarem ao topo da carreira têm de trabalhar 100 anos. E isto não é aceitável. A proposta do Bloco de Esquerda não é inovadora. Existe um sistema de incentivos de remuneração das equipas e da autonomia, as chamadas USFs tipo B, que funciona. Funciona porque há autonomia. Funciona porque as pessoas podem desenvolver os seus próprios projetos e, sim, o salário também conta. Funciona porque há mais incentivos remuneratórios. E o que nós queremos é acabar com todas as cotas para que todas as equipas de saúde familiar se possam constituir desta maneira. E isso é preciso acontecer sem o veto de gaveta do Ministro das Finanças, como tem acontecido sempre. Mas mais, é preciso que os cuidados de saúde primários tenham meios complementares, diagnóstico e terapêutico e não venham com o PRR se não contratarem técnicos para operarem os meios que forem comprados. É preciso a saúde oral, a saúde da visão, é preciso a saúde mental e o acesso à nutrição e é isso que o Bloco de Esquerda propõe, porque aí o nosso país tem indicadores que nos envergonham e a saúde deve ser por um todo. As propostas do Bloco de Esquerda são concretas e são para executar já. Não são programáticas para ver se daqui a uns anos há. Não, há 300 médicos a sair por ano já. É esses que temos de fixar. 1 milhão e 300 mil utentes sem médico de família. A nossa proposta é que não abandonemos os utentes à porta do centro de saúde e, pelo contrário, lhes garantamos todos os cuidados de saúde que o nosso país pode e deve garantir a toda a população.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Frazão, já vi que sabe bastante sobre fraturas expostas e sobre tempos de tratamento de fraturas expostas, mas aqui no Parlamento a minha missão é resolver fraturas entre os portugueses que outros querem aumentar. E por isso, Sr. Deputado, estamos cá para unir, não para dividir, aliás, como sempre fiz ao longo de toda a minha vida profissional. E é por isso que a todos aqueles que continuam a insistir na privatização da saúde como a única via possível de responder aos cidadãos, nós continuaremos a demonstrar que o caminho é aquele que não desiste do Serviço Nacional de Saúde, que é aquele que o reforça, que é aquele que o moderniza e que é aquele que o desenvolve. E esse caminho, Sr. Deputado, esse caminho é o caminho da melhoria e do progresso que está bem assumido neste Orçamento do Estado que nos traz aqui hoje. E, aliás, deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, sem qualquer preconceito ideológico, naquilo que é e que diz respeito à articulação entre público e privado, como sabe. Ontem tive a oportunidade também de responder na área dos recursos humanos a esta Câmara para recordar algumas das metas já atingidas e outras que pretendemos atingir ao longo desta legislatura. Aliás, tive a oportunidade de responder à senhora deputada Catarina Martins quando falámos dos médicos de família e que do desígnio que todos queremos alcançar. E que todos queríamos alcançar desde 2015, só que uns ficaram pelo caminho e nós continuamos a querer alcançar, senhora deputada. Hoje, perante as propostas apresentadas, gostaria também de vos recordar o compromisso deste Governo com o investimento infraestrutural do Serviço Nacional de Saúde. O reforço orçamental deste ano traduz o nosso compromisso com os trabalhos necessários à concretização destes diversos investimentos atualmente em desenvolvimento. Recordo apenas alguns deles. O edifício do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, na sua requalificação. O Centro Ambulatório de Radioterapia do Centro Hospitalar de Tondela, Viseu. A requalificação do novo Departamento de Mulher e da Criança da Unidade Local de Saúde da Guarda. A edificação do novo Departamento Materno-Fetal do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. A ampliação do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. A construção do novo edifício do Hospital de Setúbal. Dos novos hospitais de Lisboa Oriental, cujo prazo de apresentação de propostas está já na fase final. Do Seixal, cujo procedimento está em curso. De Sintra, já em construção. Do Alentejo, já em construção. Da Madeira, já em construção e financiado a 50% pelo Governo da República. E também, relativamente ao Hospital do Algarve, um compromisso de todos nós, como é sabido, na sequência de reuniões conjuntas entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, realizadas no final do ano passado, o processo está já a ser instruído de modo a que a decisão possa ter prosseguimento e possa ser tomada por este Executivo desde, como é sabido também por todos os senhores deputados, desde que a UTAP valide a manutenção no contrato de projeto e construção, tendo por base a informação quer da ACSS, quer da ARS do Algarve, para que haja comportabilidade orçamental e sejam cumpridas as normas programáticas plurianuais. Também relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados, relembrar que relativamente ao alargamento da rede temos em vista 5.500 camas de internamento, 1.000 até ao final de 2024 e 4.500 até ao final de 2025, num investimento de 165 milhões, 500 lugares e 20 unidades de dia de promoção da autonomia até ao final de 2025, num investimento total de 12 milhões de euros, 1.000 lugares e 50 equipas de cuidados continuados integrados até ao final de 2023, num investimento de 5 milhões de euros, 1.000 lugares e 50 residências ou unidades socioocupacionais de saúde mental num investimento de 25 milhões de euros e 100 lugares e 10 equipas de apoio domiciliário e cuidados continuados integrados de saúde mental até ao final de 2023 num investimento total de 1 milhão de euros. Fica assim coberto quer as nossas respostas ao nível de recursos humanos que ontem tive a oportunidade de responder a esta Câmara, quer hoje ao nível de investimentos para a legislatura até 2026. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acabei de ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado. Já o que é realmente aqui interessante é que de há 5 ou 6 anos para cá as promessas continuam a ser as mesmas. Promessas e mais promessas, vamos ter o Hospital Central do Algarve, vamos ter o Hospital de Seixal, e a verdade é que continuam pessoas sem médicos de família, continuamos cada vez a ter mais pessoas sem médicos de família, sem hospitais, sem condições, as listas de espera continuam a aumentar, As listas para cirurgia também vão aumentando e a verdade é que as pessoas esperam e desesperam, Sr. Secretário de Estado. E a verdade é essa, está na altura de pensar nos portugueses, têm que deixar de ter estes soundbites, que é os soundbites que têm mais investimento neste Orçamento de Estado, mas a verdade é que as pessoas não são ajudadas e as pessoas não são prioridade. E isso tem que mudar se queremos ter uma saúde em Portugal para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.
Sr. Deputado Rui Cristina, provavelmente por amnésia não se lembra o que é que tinha no seu programa de governo em 2011. Prometia um médico de família a cada português. Provavelmente esqueceu, Sr. Deputado. É, aliás, um desígnio que tem-se percorrido todos os governos desde 2011, como o Sr. Deputado bem se lembra, e conhece bem as nossas dificuldades. Mas, Sr. Deputado, como sabe, estamos neste momento em sede de Orçamento de Estado a procurar ter soluções para esta situação, nomeadamente acelerando a criação do SFs, nomeadamente o SFs tipo B, passando o SFs tipo A para o SFs tipo B, promovendo a passagem do CSBs para o SFs tipo A também e promovendo também a retenção de médicos de família, nomeadamente através de projetos de carreira. Prosseguindo o reforço também do número destes profissionais e melhorando as condições de trabalho, revalorizando as carreiras e os projetos de carreira. E lembro-lhe, Sr. Deputado, que existe um saldo líquido de médicos de medicina geral e familiar desde 2015 de 734 médicos de medicina geral e familiar quando comparado ao ano de 2015. Dizer-lhe também que a 30/4/2022, portanto há um mês atrás, a cobertura era de 87,4%, respondendo a 9.189.000 com médico de família e a 1.292.000 sem médico de família. Este aumento explica-se, como sabe, pelo aumento do número de novas inscrições, que são mais de 500.000 desde 2015, como sabe, também relativa aos processos de aposentação, que com certeza bem conhece e que, como sabe também, quer em concurso de primeira época, quer em concurso de segunda época que vamos ter, quer agora no final de maio, junho, quer em novembro, dezembro, teremos que acautelar este processo. Também sabe que sofremos um processo de peso demográfico médico que desde a década de 80 e de 90 e que até o ano 2024-2025 temos um saldo que é muito difícil e que com certeza teremos que compensar e complementar através da abertura de vagas e de concursos e através da retenção e da criação de condições para reter os médicos de medicina geral e familiar nos centros de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu vou dar a palavra para um pedido de esclarecimento ainda ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, mas lembro que as inscrições para pedido de esclarecimento devem ser feitas até ao fim da intervenção do orador. Excepcionalmente vou dar a palavra, mas relembro este aspecto regimental. Tem a palavra então o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes para um pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Confesso que me custou ver aquilo que se passou aqui e que, cheio de argumentos ocos e levianos, motivaram esta disputa entre bancadas sem que isso resolva os problemas dos portugueses. Enquanto estávamos aqui a discutir, 49 médicos no Hospital de Braga fazem um ultimato ao Conselho de Administração porque desde que deixam de ser parceria pública ou privada, as condições de trabalho deterioram-se dia após dia. Enquanto estávamos aqui a discutir, Sr. Secretário de Estado, os enfermeiros de há 20 anos ganham o mesmo que os enfermeiros que entram agora, Sr. Secretário de Estado. Enquanto estamos aqui a discutir, os enfermeiros continuam com contratos de substituição sem conseguir prever aquilo que é o seu futuro e já têm mais de 30 anos, Sr. Secretário de Estado. O que eu quero dizer à bancada do Partido Socialista é que falsificação da história é a bancarrota que o Partido Socialista tenta encobrir todas as vezes que se dirige a esta Câmara. Falsificação da história é o momento em que o Partido Socialista desrespeitou o voto dos portugueses para amarfanhar o poder e fazer uma coligação com a extrema-esquerda. É penoso, Sr. Secretário de Estado, saber que estamos aqui com este espalhafato ideológico e lá fora as urgências continuam cheias, os médicos falam comigo a dizer que não conseguem preencher as escalas e nós aqui sem conseguir resolver.